sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Emissão da Voz da América neste início de semana. Segunda-feira, 8 de junho, lá fora hoje aqui na capital americana, excelente tempo. Céu limpo, sol a brilhar, 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco, como quase sempre, o João Santa Rita e na produção, como quase sempre, o Mariano Bartolomeu. E vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Confinamento em redor do mundo salvou milhões de pessoas, diz um estudo científico. Ex-vice-presidente e agora candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, visita hoje a família de George Floyd, morto pela polícia. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Mais uma morte atribuída à polícia em Luanda. A advogada Isabel dos Santos diz que o governo falsificou documentos para confiscar as suas propriedades. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial democrata Joe Biden visita hoje a família de George Floyd, cidadão negro que foi sufocado por um polícia americano em Minneapolis, provocando uma onda de protestos através do país e no mundo. O antigo vice-presidente, que falou com alguns familiares após a morte, vai também gravar uma mensagem em vídeo que será transmitida durante o funeral de Floyd, que se realiza amanhã. Também hoje, o polícia acusado de provocar a morte de Floyd, Derek Chauvin, será ouvido pela primeira vez no tribunal sob fortes medidas de segurança. Legisladores democratas, entretanto, deram a conhecer uma proposta de lei de 134 páginas para combater a violência policial e injustiça racial no país. A legislação não prevê o corte de orçamentos para a polícia, como foi exigido por alguns grupos de manifestantes, mas alarga a possibilidade de vítimas de má conduta policial poderem exigir indenizações em tribunal. Ontem realizaram-se manifestações em diversas cidades europeias, incluindo na Alemanha, Grã-Bretanha e França. Em Londres, a estátua do antigo primeiro-ministro Winston Churchill, que conduziu a Grã-Bretanha na luta contra a Alemanha nazi, foi vandalizada por manifestantes, enquanto em Bristol a estátua de um comerciante de escravos foi derrubada. O confinamento de cidadãos através do mundo, ordenado para combater o coronavírus, salvou cerca de 3 milhões de pessoas em 11 países europeus, disse um estudo publicado em Londres pelo Colégio Imperial de Londres. Um outro estudo publicado aqui nos Estados Unidos disse que cerca de 530 milhões de casos da Covid-19 foram impedidos, ou atrasado, devido às medidas de confinamento em 6 países, incluindo Estados Unidos, China e Coreia do Sul. Entretanto, a Universidade de Johns Hopkins disse que o número de mortos da Covid-19 aumentou para quase 403 mil, com mais de 7 milhões de casos registados em todo o mundo. A China, onde se iniciou a pandemia, publicou, entretanto, hoje um longo estudo em que detalha o que diz ser a sua luta dura contra a Covid-19, mas não menciona a sua resposta inicial à epidemia, que tem sido alvo de críticas. Na África do Sul, alunos do 7º ao 12º ano de escolaridade começaram a regressar hoje às aulas como parte de um abrandamento gradual das restrições impostas pelo confinamento decretado pelo governo. Na Nova Zelândia, a diretora-geral do Ministério de Saúde anunciou hoje que o país não tem qualquer caso da Covid-19 depois do último paciente ter tido alta. A primeira-ministra disse também hoje que vai suspender todas as medidas de contenção, exceto as restrições nas fronteiras, tornando a Nova Zelândia um dos primeiros países a fazer isso. A ministra da Defesa da Alemanha, Annegret Kramp-Karrenbauer, disse ao não ter recebido qualquer confirmação oficial sobre a decisão dos Estados Unidos de retirar mais de um quarto das suas tropas estacionadas na Alemanha. O jornal Wall Street Journal disse que Trump deu ordens para se retirar 9.500 soldados, reduzindo a força estacionada na Alemanha para 25 mil soldados. O enviado especial dos Estados Unidos para o Afeganistão, Zalmay Khalilzada, reuniu-se no Catar com representantes dos Talibã para passar em revista a aplicação do acordo de paz para o Afeganistão, assinado entre as duas partes. O comandante das forças internacionais estacionadas no Afeganistão esteve presente ao encontro, disse um porta-voz dos Talibã. Os Estados Unidos disseram que o objetivo do encontro era o de estudar medidas práticas para levar ao começo do diálogo entre as partes afegãs, isto é, os Talibã e o governo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Uma mulher foi morta a tiro por um agente da Polícia Nacional no município de Caloquemba, na província angolana da Huila. Isto na sequência de disparos efetuados para responder a um alegado apedrejamento feito por populares. Uma nota de imprensa da polícia local refere que o incidente ocorreu no sábado, na altura em que a polícia tentava dispersar comerciantes de um mercado irregular no bairro Campo de Aviação. A polícia disse que a cidadã, de 32 anos, foi morta quando o agente se desequilibrou da viatura de patrulha em movimento, acrescentou que foi aberto um processo de averiguação. Em Luanda, por outro lado, várias mortes alegadamente levadas a cabo pela polícia têm sido denunciadas por familiares. Desta vez, foi a vez de um adolescente de 15 anos de idade, vítima de disparo com arma de fogo, feito por um alegado efetivo da Polícia Nacional, identificado pelo nome de Domingos Dala, também conhecido por York Kokmukuta.
Mufuta Simão, mãe da vítima, diz ter assistido o assassinato do filho, que em vida respondia pelo nome de Altino Arlindo Afonso.
Estávamos sentados lá fora com o meu sobrinho a conversar. De repente, um jovem que estava vindo de cima começou a gritar: polícia, polícia. Ele é com a agitação dos jovens que estavam fora. Todos os jovens que estavam aí no passeio entraram aqui dentro. Por isso, quando chegaram fora, dispararam, pegaram, entraram, encontraram ele bem na porta. Foi quando me deram um tiro. No quintal já não estava, se esconder dentro da cantina e fechei e desliguei a lâmpada.
O tio do malogrado José Simão conta que o adolescente, órfão de pai, foi perseguido pelo agente que o assassinou até o quintal onde residia com a mãe e os irmãos, onde acabou por ser morto com um tiro a queima-roupa.
Trata-se de um rapaz obediente, um rapaz que nunca se meteu em questões de grupos, nem nada como se diz hoje. Né? Ele estava na rua, no grupo com os outros. Veio o cabo da polícia, parou e pronto, criou-se um pânico realmente, porque eles logo que disseram, começaram a disparar e fugiram, conforme podem ver, saíram pela cantina, vieram até dentro do quintal e dispararam. É um miúdo que estava no auge, como se vê, a idade são 15 anos, interromperam uma vida completa, não só do próprio, da própria família, da própria mãe, porque até era o primogênito da mãe, eu falo como tio, e isso chocou todo mundo, como podem ver, entrar no quintal, e é órfão de pai. Então, a mãe é que estava a auxiliar tudo.
O pai do menino foi polícia.
O pai do menino foi polícia, e é muito triste, quer dizer, pai do menino polícia, e o filho ser morto por um polícia. Estamos num país que as pessoas não entendem o que está a se passar. O miúdo é inocente, veio perseguido pela polícia, nós até não sabemos, quer dizer, ficamos a pensar o que é que terá acontecido. O polícia não conhece o miúdo. O miúdo veio até em casa, na porta do quarto, o miúdo é baleado. Então estamos totalmente indignados, quer dizer, uma situação que não sabemos, estamos consternados com isso. Quer dizer, até agora a polícia praticamente apareceu de manhã, mas não tornaram mais a vir para ver o que é que passava. Dizendo que iam ligar, como veio, aparecendo aqui por volta das 10 horas. Já são quase 18 horas e não aparece. É assim que estamos a pedir o apoio, as pessoas, o que é que pode fazer. Temos reclamado sempre pela justiça, 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 mas sabemos que isso às vezes não vai além e pedimos aos órgãos de informação. Ficamos à espera, tentamos comunicar algumas rádios para ver se nos dessem o auxílio, até agora não coisa, então estamos aqui para ver o que é que se pode fazer.
A Voz da América tentou ouvir o porta-voz da Delegação Provincial de Luanda, da Polícia de Luanda, do Ministério do Interior, Hermenegildo de Brito, que negou prestar qualquer informação. Kokmukuta, Luanda.
Obrigado, Kokmukuta. Entretanto, a UNITA, o maior partido da oposição, comparou hoje as mortes provocadas em Angola pelo uso excessivo de força da polícia à morte de um africano-americano, George Floyd, asfixiado por um agente da polícia dos Estados Unidos. Em comunicado, a UNITA exprimiu o que disse ser a repulsa ante comportamentos similares que têm ocorrido em Angola nesta fase da pandemia da Covid-19, onde, segundo disse, as forças da lei e da ordem têm usado excesso de força, causando igualmente vítimas mortais. A UNITA disse esperar que as autoridades americanas, em particular, e as Nações Unidas em geral, tomem uma posição que salvaguarda a integridade física, as liberdades e garantias de todos os cidadãos, sem olhar para o tom da pele, origem, credo ou religião, que sejam desencorajados atos do género e sejam exemplarmente responsabilizados civil e criminalmente os seus autores. Um advogado de Isabel dos Santos, Dan Morrison, disse que uma ordem do tribunal congelando os bens de Isabel dos Santos foi injusta, efetuada de modo impróprio, com base em documentos falsos. Em dezembro, recorde-se, um tribunal em Luanda emitiu uma ordem de congelamento das suas propriedades e contas bancárias. O seu advogado, Dan Morrison, disse à agência France Press que esse congelamento foi feito com base em documentos secretos, que ela na altura não teve acesso, e também em documentos falsos. Álvaro Lugero de Andrade.
O advogado disse que Isabel dos Santos nunca teve oportunidade de se defender, o que, segundo ele, é manifestamente injusto e inapropriado. O advogado afirmou ainda que qualquer que seja o resultado das suas ações em tribunal, os danos contra a figura de Isabel dos Santos já foram feitos. Morrison lembra que a ordem de congelamento foi dada por um tribunal que chamou de tribunal secreto, com base em provas a que não tivemos acesso. E volto a citá-lo. Só tivemos acesso a essas alegações há cerca de 4 semanas, 6 meses depois da ordem do tribunal, acrescentou o advogado para quem o congelamento foi baseado em documentos falsos, falsificados e insatisfatórios. Tudo o que Angola tinha eram pedaços de papel e estão agora a criar provas falsas para preencher o vazio, denunciou o advogado. O governo angolano, por seu lado, alega que Isabel dos Santos deve ao Estado milhões de dólares, dinheiro que lhe foi concedido para iniciar vários negócios, mas que ela nunca pagou. O Estado alega também ter estado envolvido em transferência ilegal de fundos da Sonangol. Isabel dos Santos nega as acusações. Dan Morrison rejeitou também as investigações feitas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, que deu a conhecer documentos e e-mails sobre as atividades de Isabel dos Santos e que, consequentemente, levaram Portugal a congelar também os seus bens naquele país. Um porta-voz da Procuradoria foi citado pela agência France Press como tendo dito que os casos contra Isabel dos Santos tinham sido abertos e acusou a defesa da filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos de querer discutir as acusações em público, o que a Procuradoria se recusa a fazer. O mesmo porta-voz acrescentou que o consórcio de jornalistas de investigação tornou bem claro como é que os bens de Angola foram pilhados. Refira-se que o advogado Isabel dos Santos, Dan Morrison, pertence à companhia de advogados britânica Grosvenor Law, que se diz especialista em litigar casos complexos que envolvem empresários de grande perfil.
Depender da evolução da pandemia da Covid-19, o governo de Angola remeteu para 13 de julho o recomeço das aulas no ensino superior e no segundo ciclo do ensino secundário, ao passo que para 27 do mesmo mês está previsto um arranque no primeiro ciclo do ensino secundário e primário. Mas pelo menos no Lubango, na Huila, os pais estão receosos dessa decisão e muitos dizem que não vão enfiar os filhos para a escola. Um sindicato diz que a solução é testes em massa. Teodoro Albano.
O aumento quase que diário de casos e a ausência de testes de Covid-19 fora de Luanda, até o momento para se aferir a real situação da pandemia no país, alimentam as dúvidas dos pais e encarregados de educação. Os nossos interlocutores não acreditam que o governo consiga criar condições de biossegurança para que as escolas comecem a receber alunos a partir de 13 de julho e rejeitam, por isso, mandar os seus educandos aos estabelecimentos de ensino.
Quando tinha 2 casos, mandaram fechar tudo. Agora que os casos estão aumentando de dia para dia, é que vão abrir as escolas? Não dá. Os meus filhos não vão para a escola.
Eu sou avó. Na minha opinião, não mandava filho nenhum para a escola. Era de preferência anular em 1 ano, porque a situação não está boa. Não está mesmo boa. Os miúdos não sabem quem é quem, de onde é que vêm. Chegam à escola, ficam lá, abraçarem-se, a brincarem todos juntos. Depois, quando acontecer, vale a pena perder 1 ano de escola do que perder um filho por causa de uma brincadeira, não dá. E eu acho que o governo não vai ter condições em 45 dias de pôr tudo nas escolas. Água, sabão, em quase 45 anos não tem. É agora em 45 dias. Eu, na minha opinião, os meus netos, nenhum vai à escola. Nenhum. Nem grande, nem pequeno. Fica tudo em casa.
Isso é expor os nossos filhos ao perigo. Pelo menos a mim, os meninos não devem ir. As aulas não devem começar.
É escola pública, vai haver muita acumulação de crianças e torna-se um risco mesmo para as crianças. Não, as minhas filhas não vão à escola.
para o Sindicato Nacional de Professores Simprof na Uila, que sugere o reinício das aulas em setembro, a única garantia de segurança passaria pela realização de testes em massa nas comunidades, o que até agora não aconteceu. João Francisco, responsável sindical na região, olha para as condições atuais de higienização nas escolas públicas para alimentar as suas muitas dúvidas.
Nas escolas, nem daqui a 6 meses o governo vai conseguir criá-las. Por quê? Se durante esses anos todos o governo nunca conseguiu pôr água nas escolas, os nossos compatriotas das zonas periféricas das cidades, vai só aqui, na comuna da Arimba, há escolas que as crianças só conhecem água quando chove. Depois da chuva cessar, também cessou água para eles.
Para o Ministério da Educação, mais do que antecipar os problemas, que admite não serem poucos, é preciso trabalhar no tempo que resta na criação de condições para a retoma das aulas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Nós aqui na Voz da América já tivemos reportagens sobre a preocupação de algumas províncias que fazem fronteira com a República Democrática do Congo, afetada pelo coronavírus. Pois agora o Muniz Francisco diz-nos que essa preocupação se arrasta à província do Uíge, em que 9 cidadãos desse país, da República Democrática do Congo, foram postos de quarentena após terem sido denunciados pela população local como tendo entrado no país ilegalmente. Muniz.
O recém-nomeado novo governador do Uíge, Sérgio Lúter Jova Joaquim, disse à imprensa local no último fim de semana que está preocupado com reduzir o número de efetivos da Polícia Guarda-Fronteira destacados nos postos dos municípios fronteiriços, colocando a província no estado de vulnerabilidade com um elevado número de casos permanentes do novo coronavírus na República Democrática do Congo.
Devemos continuar com as ações de prevenção ao Covid-19. E é importante termos em conta que a nossa conjunta como província coloca-nos de certo modo muito vulnerável, atendermos a realidade de sermos uma província fronteiriça e que partilha fronteiras com países cujos números de contaminação têm alguma elevação quase que permanente.
Diretora Municipal da Saúde no município do Kimbele, na fronteira com a República Democrática do Congo, Carlota Paulo Tchengango, confirmou a existência de 9 cidadãos ilegais provenientes da RDC que se encontram em quarentena institucional, fruto das denúncias feitas pelos residentes naquele município.
Dos 9 que temos, 5 já fizeram os exames. Recolhemos as amostras naso e orofaringe. E destes 5 que nós recolhemos as amostras, tivemos o resultado hoje negativo de 3. E são estes que tiveram alto. Nós temos pessoas na sala de quarentena. É graças à denúncia que a população está a fazer. Nós estamos a gostar desta colaboração da população.
Entretanto, o comandante da subunidade da Polícia de Guarda Fronteira de Angola, Cândido Alfredo, esclareceu ao...
Seguramente está feito. Bem, nós temos dirigido as nossas forças nas DMPVs no sentido de contratarmos a situação. Tanto mais que aqui em Macré do Zombo existe contrabando de combustível, situações que têm preocupado às vezes a nossa população. Temos, às vezes, descoberto alguns caminhos do viador, mas nós também temos contraposto esta situação em detrimento do descobrimento desses caminhos e outros que às vezes também preocupa a direção da polícia da Guarda Fronteira. Nós temos informado a descoberta desses caminhos, mas aqueles mesmos que estão em direção, ou que nós já conhecemos que são as direções prováveis do movimento do viador de fronteira, nós temos contraposto isso. Em alguns momentos nós temos tido informações da população que toca a proteção da fronteira, tanto mais que também temos conversado com os regidores, os SEBAs e aquelas pessoas que são nossas amigas e companheiros que nos brindam às vezes informações oportunas para contratarmos a situação da fronteira.
Do isso para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone está convosco, João Santa Rita, na primeira meia hora da hora e meia de emissão. E nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda curta e onda média e também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco. Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Boa sorte.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola. Fala só.
5 anos passaram desde que os integrantes do conhecido grupo 15 mais 2 foram detidos quando liam e analisavam um livro sobre combater a ditadura. Eles foram acusados de tentativa de golpe de Estado, isto durante a presidência de José Eduardo dos Santos. Foi um caso muito mediático e muito falado. Agora, a Voz da América foi entrevistar alguns desses ativistas para saber o que pensam da atual situação. Manuel José.
Osvaldo Caolo, o único militar entre os 17 que foram à cadeia, usou uma analogia dos calções rasgados para caracterizar o que se vive hoje.
O problema não era de José Eduardo dos Santos, o problema é do MPLA todo. O MPLA todo deve ser banido conjuntamente com a oposição, a organização da sociedade civil que participam desse jogo de vender as almas ao povo angolano. João Lourenço é um remendo novo por cima de um tecido.
Em relação à oposição, Caolo diz que representa o mesmo que o partido governante.
A oposição não é oposta. A oposição tem salário, tem carros, topos de gamas, tem emprego, vivem nos condomínios, nos melhores condomínios de Angola. Os seus filhos estudam no estrangeiro ou nas escolas consulares diplomáticas em Angola. Tem água, tem energia, tem saneamento básico, tem transporte, tem tudo. Não são opostos. O oposto somos nós, que não temos água, não temos energia, não temos saneamento, não temos educação, não temos nada.
O professor Nuno Álvaro Dalla, outro integrante dos 17 presos em junho, concorda que a oposição em Angola, pouco ou nada, ajuda a alterar o cenário.
Nós temos visto uma oposição dormente. 3 anos depois, nós ainda notamos uma oposição que está num canto qualquer, a olhar. Não temos também uma oposição à altura. Conseguiu o novo presidente anestesiar em parte a sociedade.
Dalla entende que com o MPLA vai ser difícil o país atingir os níveis desejáveis de crescimento e de desenvolvimento.
Por ser da natureza do MPLA, a corrupção, a dissimulação, a lógica de manter o poder a todo custo, parte da natureza do MPLA, não é realístico, se quisermos ser sensatos, termos um país ao nível do Botswana, por exemplo, ou da África do Sul. Seria ingenuidade da nossa parte esperarmos essa reforma. A solução é o MPLA sair.
Albano Bingo Bingo também foi detido e julgado na altura. Pensa que de lá para cá nada mudou. Bingo Bingo reconhece que
houve uma falha para o nosso parte. Pensando que o José Eduardo Santos saiu do poder, o MPLA ia desaparecer. Nesse momento que seria o quê? É lutar para o MPLA sair.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos começar com o futebol europeu para dizer que esta semana recomeçam as competições em mais 2 países, Espanha e Itália. Em Espanha, o campeonato recomeça na quinta-feira com o Sevilha a receber o Betis. O Sevilha está em 3º lugar no campeonato, Betis em 12º. Barcelona, que comandava o campeonato quando este foi interrompido, está no campo do Mallorca em 18º lugar, ou seja, antepenúltimo, portanto a lutar para não ser despromovido. Real Madrid está em ação no domingo contra o Eibar e a interrupção pode ter favorecido o Real. O francês Hazard, que se tinha lesionado gravemente, está de volta e pronto para demonstrar o que vale. E falando do futebol espanhol, uma notícia que vem de França. Diz que o Neymar recusou renovar o seu contrato, que termina dentro de 2 anos, porque insiste em regressar ao Barcelona. O desafio de Neymar é simples. Ou negociam a sua saída no final desta época, ou então arriscam-se a ter que deixá-lo ir-se embora no final de 2022 sem receber um tostão. Mas a imprensa espanhola diz que há um problema. Devido à pandemia do coronavírus, o Barcelona está com dificuldades financeiras e não tem capacidade para negociar a vinda de Neymar no final desta época. Em Itália, o futebol também regressa esta semana com jogos da Copa Itália, a Taça de Itália. Na sexta-feira, Cristiano Ronaldo, CR7, está em ação naquilo que se adivinha um jogo renhido. Juventus recebe o Milão. Na primeira mão desta eliminatória, houve um empate a 1 golo, pelo que o Juve é favorito para passar. No sábado, o Napoli recebe a outra equipa de Milão, o Inter. Na primeira mão, o Napoli ganhou fora por 1-0, portanto, favorito para passar. O que significa que, neste caso, as duas equipas de Milão vão-se embora. Boa vida, arrivederci. Ontem, no Campeonato Português, Passos de Ferreira foi ao campo do Rio Ave ganhar por 3-2, num jogo marcado por duas expulsões. Boa vitória para o Passos de Ferreira, que se distanciou assim mais do penúltimo lugar, escapando assim à despromoção automática. Os dois primeiros, Porto e Benfica, jogam na quarta-feira. Porto recebe o Marítimo, Benfica está no campo do Portimonense. E agora vamos para o basquetebol americano, para a NBA, para dizer que a época do angolano Bruno Fernando chegou ao fim. Como noticiámos, o campeonato vai regressar com todos os jogos a decorrer em Orlando, na Flórida. Mas a NBA deixou de fora 8 equipas para este fim de campeonato reduzido. E entre as equipas que ficaram de fora está o Atlanta Hawks, onde joga Bruno Fernando. O resto da época para Bruno Fernando, portanto, é ficar em casa, ver os jogos pela televisão. Entre as outras equipas que ficam de fora, a salientar o New York Knicks, o Cleveland Cavaliers, o Golden State Warriors e o Chicago Bulls. A NBA está agora a discutir o que vai fazer para manter essas 8 equipas ocupadas. Moçambique, o caso das dívidas ocultas, é um dos maiores, se não o maior escândalo de corrupção desde a independência em 1975. Pois agora parece que se abrem as portas para o julgamento dos acusados. O Ramos Miguel explica e tem uma reação.
O Tribunal Supremo de Moçambique chumbou o recurso interposto por arguidos do caso das dívidas ocultas, o que para os juristas de Machicame abre caminho para que o julgamento deste processo, que se arrasta há mais de um ano, possa ter início. A notícia relativa à recusa do recurso foi avançada pela televisão pública moçambicana TVM, que anunciava ainda a soltura de uma arguida por falta de provas, sem, no entanto, adiantar pormenores. Para os juristas de Machicame, se este recurso tiver sido decidido, ultrapassou-se uma etapa importante para que o julgamento possa ganhar o seu curso.
Estava pendente esse recurso. Se esse recurso tiver sido decidido, claramente que se remove um grande travão ao julgamento do caso, que gerou a expectativa que possa ser julgado este ano. Há indicações fortes que isso possa vir a acontecer este ano. Não sei que influência é que estas restrições impostas pela Covid-19 podem provocar, mas as audiências estão a realizar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Era o Ramos Miguel aqui a terminar esta primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ele vai estar de volta na segunda meia hora com mais pormenores sobre esta questão e mais opiniões. Isso na segunda meia hora a cargo do Amásio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Don't.
Segunda-feira, 8 de junho de 2020, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, a Mãe Miguel ao microfone. Votos de uma ótima escuta. Hoje nas notícias, Joe Biden visita a família de George Floyd, um africano-americano que morreu sob custódia policial há cerca de 2 semanas aqui nos Estados Unidos. Legisladores democratas apresentam proposta de lei para combater a violência policial e injustiça racial também aqui nos Estados Unidos. E confinamento no mundo salvou milhões de pessoas, dizem estudos publicados na Europa e nos Estados Unidos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e também no Instagram. Pode comunicar connosco todos os dias e a toda hora através do WhatsApp +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, missão Mariano Bartolomeu. As notícias nesta emissão de 8 de junho de 2020, aqui e agora com João Santa Rita.
Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial democrata Joe Biden visita hoje a família de George Floyd, cidadão negro que foi sufocado por um polícia americano em Minneapolis, provocando uma onda de protestos através do país e no mundo. O antigo vice-presidente, que falou com alguns familiares após a morte, vai também gravar uma mensagem em vídeo que será transmitida durante o funeral de Floyd, que se realiza amanhã. Também hoje, o polícia acusado de provocar a morte de Floyd, Derek Chauvin, será ouvido pela primeira vez no tribunal sob fortes medidas de segurança. Legisladores democratas, entretanto, deram a conhecer uma proposta de lei de 134 páginas para combater a violência policial e injustiça racial no país. A legislação não prevê o corte de orçamentos para a polícia, como foi exigido por alguns grupos de manifestantes, mas alarga a possibilidade de vítimas de má conduta policial poderem exigir indenizações em tribunal. Ontem realizaram-se manifestações em diversas cidades europeias, incluindo na Alemanha, Grã-Bretanha e França. Em Londres, a estátua do antigo primeiro-ministro Winston Churchill, que conduziu a Grã-Bretanha na luta contra a Alemanha nazi, foi vandalizada por manifestantes, enquanto em Bristol a estátua de um comerciante de escravos foi derrubada. O confinamento de cidadãos através do mundo, ordenado para se combater o coronavírus, salvou cerca de 3 milhões de pessoas em 11 países europeus, disse um estudo publicado em Londres pelo Colégio Imperial de Londres. Um outro estudo publicado aqui nos Estados Unidos disse que cerca de 530 milhões de casos da Covid-19 foram impedidos ou atrasados devido às medidas de confinamento em 6 países, incluindo Estados Unidos, China e Coreia do Sul. Entretanto, a Universidade de Johns Hopkins disse que o número de mortos da Covid-19 aumentou para quase 403 mil, com mais de 7 milhões de casos registados em todo o mundo. A China, onde se iniciou a pandemia, publicou, entretanto, hoje um longo estudo em que detalha o que diz ser a sua luta dura contra a Covid-19, mas não menciona a sua resposta inicial à epidemia, que tem sido alvo de críticas. Na África do Sul, alunos do 7º ao 12º ano de escolaridade começaram a regressar hoje às aulas como parte de um abrandamento gradual das restrições impostas pelo confinamento decretado pelo governo. Na Nova Zelândia, a diretora-geral do Ministério de Saúde anunciou hoje que o país não tem qualquer caso da Covid-19 depois do último paciente ter tido alta. A primeira-ministra disse também hoje que vai suspender todas as medidas de contenção, exceto as restrições nas fronteiras, tornando a Nova Zelândia um dos primeiros países a fazer isso. A ministra da Defesa da Alemanha, Annegret Kramp-Karrenbauer, disse ao não ter recebido qualquer confirmação oficial sobre a decisão dos Estados Unidos de retirar mais de 1/4 das suas tropas estacionadas na Alemanha. O jornal Wall Street Journal disse que Trump deu ordens para se retirar 9.500 soldados, reduzindo a força estacionada na Alemanha para 25 mil soldados. O enviado especial dos Estados Unidos para o Afeganistão, Zalmay Khalilzada, reuniu-se no Catar com representantes dos Talibã para passar em revista a aplicação do acordo de paz para o Afeganistão assinado entre as duas partes. O comandante das forças internacionais estacionadas no Afeganistão esteve presente ao encontro, disse um porta-voz dos Talibã. Os Estados Unidos disseram que o objetivo do encontro era o de estudar medidas práticas para levar ao começo do diálogo entre as partes afegãs.
isto é, os talibã e o governo.
O Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde acredita que o Tribunal de Justiça da Comunidade de Estados da África Ocidental pode anular o reconhecimento de Umaro Sissoko Embalo como presidente da Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, já há ventiladores para doentes da Covid-19. Nampula pode virar epicentro da Covid-19 em Moçambique. Mas antes de desenvolver estes temas, vamos a Maputo, onde o Ramos Miguel reporta sobre o escândalo das dívidas ocultas.
O Tribunal Supremo de Moçambique chumbou o recurso interposto por arguidos do caso das dívidas ocultas, o que para os juristas de Amashikame abre caminho para que o julgamento deste processo, que se arrasta há mais de um ano, possa ter início. A notícia relativa à recusa do recurso foi avançada pela televisão pública moçambicana TVM, que anunciava ainda a soltura de Marguida por falta de provas, sem, no entanto, adiantar pormenores. Para os juristas de Amashikame, se este recurso tiver sido decidido, ultrapassou-se uma etapa importante para que o julgamento possa ganhar o seu curso.
Estava pendente esse recurso. Se esse recurso tiver sido decidido, claramente que se remove um grande travão ao julgamento do caso, que gerou a expectativa que possa ser julgado este ano. Há indicações fortes que isso possa vir a acontecer este ano. Não sei que influência é que estas restrições impostas pela Covid-19 podem provocar, mas as audiências estão a realizar.
Tendo em conta que o fundamento deste julgamento é a recuperação, digamos, do dinheiro que eventualmente terá sido desviado, terá sido roubado. Passado este tempo todo, isso é possível ainda?
Não, nem aqui nem em qualquer outra parte do mundo, porque normalmente os recursos ilicitamente obtidos, muitos desses recursos são drenados para o consumo e são dissipados e passa muito tempo. Não acredito que haja quem acredite que seja possível recuperar na totalidade os recursos que tenham caído ilicitamente nas mãos das pessoas que venham a ser consideradas culpadas por toda esta trama. Qualquer agente de crime culpa por ocultar o produto do crime. Sei que há muitos bens que foram confiscados pela justiça, mas não acredito que os bens que tenham sido confiscados pela justiça, todos eles, tenham valor idêntico aos valores inicialmente apropriados pelas pessoas que vierem a ser consideradas culpadas por este esquema.
Quem também não acredita na recuperação dos valores é o sociólogo Francisco Matos.
Esse dinheiro já foi distribuído por uma série de pessoas ao longo do processo. Esse dinheiro foi sendo repartido por várias pessoas que entraram no processo. E por isso, neste momento, eu não acredito que haja mais do que 10% ou 15% do valor inicial da dívida que foi contratada.
Para o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, o ideal é que o dinheiro seja devolvido a Moçambique.
Se houver dinheiro ser devolvido a Moçambique, seria útil. Agora, que estratégias para se devolver o dinheiro a Moçambique, não sei. Se há maneiras de fazê-lo, não seria mal. O que é essencial aqui é que nós tiremos essa lição para frente e criemos uma sociedade mais pura.
Refira-se que as dívidas ocultas estão relacionadas com as garantias prestadas pelo governo do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza a favor de empréstimo de cerca de 2,2 mil milhões de dólares para as empresas Ematum, Mami e Proíndicos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Moçambique. Analistas opinam em relação ao pronunciamento do presidente da República, Filipe Nyusi, que reafirmou há dias que os ataques em Cabo Delgado são protagonizados por indivíduos manipulados para sustentar o ego das elites internas e externas. Alfred Júnior.
A instabilidade na província de Cabo Delgado continua a preocupar as autoridades moçambicanas, com o presidente da República, Filipe Nyusi, a dar indicações sobre quem poderá estar por detrás da insurgência naquele ponto do norte do país.
Os moçambicanos não tolerarão de forma repetida a chantagem da guerra cíclica movida por grupos de indivíduos manipulados para sustentar o ego das elites internas e externas.
Para os analistas ouvidos pela VOA, Calton Cadeado e Mohamed Yassin, ambos professores de Relações Internacionais, e Alexandre Chiur, jornalista, Nyusi endureceu a sua posição, mas ainda não foi concreto sobre a identificação dos autores dos ataques.
Não é a primeira vez que o presidente fala de atores internos. Não é? Desta vez, ele falou com mais veemência. Numa das vezes que ele esteve em Cabo Delgado também, fez menção à questão de saber que existem pessoas aqui dentro que estão a alimentar o conflito. Mas desta vez, a grande diferença é o tom.
O Presidente da República não faz comentários por comentar, ela, afinal de contas, é um órgão. Só pode ter dito isso com base do conhecimento trazido pelos serviços de segurança. E também, esta semana que fundou, o Presidente da República disse que há elites militares que se beneficiam da guerra, e que diz que aqueles que põem o dinheiro nos bolsos como resultado da guerra. Então, vamos partir do princípio que o Presidente da República foi muito bem assessorado e já percebeu a dimensão real do problema de Cabo Verde.
Na verdade, também fiquei surpreendido com a declaração do Presidente da República. Até há bem pouco tempo, o que nós sabíamos era que os atacantes eram atacantes, os atacantes de Cabo Verde eram atacantes sem rosto, mas sabia quem eram eles.
Há dias, a Organização das Nações Unidas associou os ataques ao tráfico de droga que passa por aquele corredor, hipótese que não é descartada pelos nossos analistas.
O conflito no tráfico de droga na zona de Missima da Praia e as pequenas outras ilhas eram suficientes para criar uma instabilidade a nível da Cabo Delgado. Segundo, é que a fraca capacidade de proteção das fronteiras, nesse caso nós temos uma fronteira aberta na zona de Lamoto, entre Moçambique e Tanzânia, é um corredor apreciável para o tráfico de drogas. As Nações Unidas, ao alertar sobre esta ligação, há dois pressupostos que nós temos que prever. Primeiro é, Moçambique tem que estar aberto para aceitar uma colaboração das Nações Unidas para o combate ao tráfico de estupefacientes, que é uma lei que Moçambique tem, mas nunca pediu a colaboração. A outra foi este passo que Moçambique deu a nível da Troika da SADC, na qual pediu os países da região para que ajudasse a combater o terrorismo.
As novas guerras na atualidade são uma mistura que envolve o terrorismo e tráfico de drogas, crime organizado. Envolve muitas coisas que você já não consegue ver a fronteira entre onde começa uma coisa e onde termina outra coisa. Então, se esse relatório das Nações Unidas for, de facto, robusto, não é? Podemos enquadrar o que está a acontecer em Cabo Delgado na teoria das novas guerras, segundo a senhora Mary Calder.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, o PIGC, acredita que o Tribunal da Justiça da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO, pode anular o reconhecimento de Umar Sissoko Embalo como presidente da Guiné-Bissau. Reportagem de Lassana Kassama.
Sobre o assunto, a Voz da América falou com o coordenador do coletivo dos advogados do PIGC, Carlos Pinto Pereira, que acredita numa decisão favorável.
É evidente que quem vai à guerra daí leva. Quando vou a um tribunal, estou convencido que vou ganhar, mas também admito que vou ter que poder perder. Não é? Agora, tenho que sair de lá convencido que o tribunal funcionou de forma correta, de forma independente, com base, de facto, na lei.
Senegal, Nigéria, Gâmbia e Níger são países que receberam com honras do Estado o autoproclamado presidente Umar Alamok Tarsisoko Embalo, enquanto não tinham sido divulgados os resultados definitivos das eleições presidenciais. A estes, o PIGC quer que o Tribunal de Justiça da CDAO os impeçam de se pronunciar sobre qualquer assunto ligado à Guiné-Bissau, salientou ainda Carlos Pinto Pereira.
Esta é uma sanção também prevista pelo Tratado da CDAO.
Ainda na esfera da crise pós-eleitoral, de referir que no passado dia 15 de maio, três membros do Movimento de Cidadãos Conscientes Inconformados, uma organização cívica na Guiné-Bissau, intentou uma ação judicial contra a CDAO na mesma instância. Do processo cuja cópia tivemos acesso, constam, citamos, dar sem efeito todos os atos praticados pela CDAO que reconhecem o candidato declarado vencedor pela Comissão Nacional de Eleições como Presidente da República. Condenar a CDAO a impor medidas de segurança que garantam retorno à normalidade constitucional, que permitam os juízes, os conselheiros, o Supremo Tribunal de Justiça e os membros do Governo Constitucional, liderado por Rachid Gomes, a exercerem as suas funções em plenitude e que paga aos requerentes uma soma em indemnizações no valor de 500 mil milhões de francos CFA, o equivalente a mil milhões de dólares americanos. Fim de citação. O presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes Inconformados, Sana Kanté, que já leva dois processos junto ao Tribunal da Justiça da CDAO, ainda que os juízes são indicados pelos chefes dos Estados-membros da organização, falou da própria experiência que remonta ao primeiro processo contra o Estado da Guiné-Bissau nesta instância judicial com sede em Abuja, capital da Nigéria.
Pelas jurisprudências
nós temos vindo a estudar aqui do Tribunal, pela experiência que tivemos na nossa audiência, podemos constatar também que houve muita influência diplomática das entidades políticas para influenciar negativamente a nossa ação. Mas ainda assim, conseguimos ganhar na questão prévia. Bom, se calhar, de uma certa forma, o processo ficou bloqueado até agora por essa suspeita de ingerência política na nossa ação.
Obrigado, Lassana, que reporta sobre a situação da Guiné-Bissau, um país que continua a ser o lusófono em África com mais casos da Covid-19, neste caso 1.368 no total, incluindo 12 vítimas mortais e 153 doentes recuperados. Na Guiné-Bissau, o coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde também revelou hoje mais 21 casos da Covid-19, elevando, tal como disse, o número para 1.389. Dinísio Cumba acrescentou haver 153 doentes recuperados e que o número de mortes, também como já havia dito, mantém-se em 12. Angola tem 91 casos. São Tomé e Príncipe, onde o total de casos é de 514, sendo 427 em isolamento domiciliar, 68 recuperados e 7 internados no hospital de campanha. Neste país, dizia, a Organização Mundial da Saúde, OMS, instalou os primeiros 5 ventiladores na unidade de cuidados especiais do Hospital Aires de Menezes, no âmbito da luta contra a Covid-19. Detalhes com Oscar Medeiros.
O diretor do Hospital Aires de Menezes, Pascoal da Apresentação, vê a instalação dos primeiros ventiladores no único hospital de São Tomé como uma grande melhoria para o Sistema Nacional de Saúde em tempo de luta contra a Covid-19.
Nós nos sentimos mais reforçados. Isto é uma grande melhoria. Era uma unidade que nós já tínhamos, mas, portanto, ela foi requalificada e como vê, a imagem por si fala, foi grande melhoria para o hospital e não só para o país, tendo em conta que é o único hospital de referência do país, onde os casos mais graves vêm e estão internados e tratados.
Também com o apoio da OMS, uma equipa do INEM, Instituto Português de Emergência Médica, chefiada por Ana Correia, deixou o hospital de campanha melhor preparado para o atendimento aos casos graves da Covid-19.
O hospital de campanha está a funcionar perfeitamente com a equipa de cá. Ajudámos no sentido de começar e de aperfeiçoar alguns dos circuitos. No próprio Hospital Central, o Dr. Aires Menezes, também ajudámos na parte dos cuidados especiais para podermos melhorar o atendimento ao doente crítico e emergente.
Após 3 semanas de intervenção da OMS na luta contra a Covid-19 em São Tomé e Príncipe, o Ministro da Saúde, Edgar Neves, tirou as conclusões.
Sem dúvidas que houve mudanças de fundo na capacidade de resposta nossa às situações mais graves e mais críticas.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Cabo Verde viu o total de casos acumulados subir para 567, após mais 13 novas infecções registradas na cidade da Praia, a capital do país, que é também epicentro da pandemia. O país, segundo o Ministério da Saúde, tem 294 casos ativos e 5 pessoas já perderam vida devido à Covid-19. Washington DC acolheu alguns dos maiores protestos anti-racismo do país sob o olhar atento das autoridades locais e federais, assistidas por tropas da Guarda Nacional, trazidas para reprimir a violência e a agitação.
O que vimos na semana passada foi realmente uma cidade descontrolada e fico feliz em dizer que nos últimos dias vimos a redução da violência.
Chad Wolf, secretário de Segurança Interna em exercício, diz que a redução da violência tem a ver com o aumento das forças de segurança nas ruas da capital, Washington DC.
Continuaremos a seguir e reduziremos o número de pessoal que temos em Washington DC, à medida que a violência diminui.
No domingo, o presidente Donald Trump disse que ordenou a retirada de Washington DC das tropas da Guarda Nacional, à medida que a violência se transformava em protestos pacíficos. Mas o papel das forças americanas durante a agitação tornou-se uma questão muito debatida. O general na reforma e ex-líder do Estado-Maior Conjunto, Martin Dempsey, foi um dos vários líderes militares de alto perfil que se manifestaram contra o desejo do presidente Trump de aumentar a presença de tropas dos Estados Unidos nas ruas das cidades americanas.
I thought that given the state of the unrest.
Eu pensei que deveria dizer algo considerando o estado de inquietação e o risco de colocarmos as Forças Armadas ativas numa posição em que o seu relacionamento com o povo americano seria adversamente afetado.
A presidente da Câmara de Washington, D.C., Marielle Bowser, enviou uma carta ao presidente Trump solicitando a retirada da polícia e da Guarda Nacional, que não são de Washington. Ela acredita que as táticas usadas pelas forças de segurança contra manifestantes perto da Casa Branca, antes da visita do presidente Trump a uma igreja na semana passada, contribuíram para uma onda de protestos.
O que os americanos viram foram forças policiais federais lançando gás lacrimogéneo contra a gente pacífica e a forma como eles responderam deixou claro ao presidente que os americanos exerceriam os seus direitos da primeira emenda e o fariam pacificamente. E o que ele realmente fez, tal como viram nos dias seguintes, trouxe mais e mais gente que estava lá para os protestos pacíficos.
À medida que multidões se reuniam para protestar em muitas cidades americanas, pessoas de todo o país deslocavam-se ao estado natal de George Floyd, a Carolina do Norte, para participar em cultos.
Assim que chegámos, senti uma onda de emoções. Queria chorar. E depois de caminhar e vê-lo deitado ali, antes de tudo, estava apenas a rezar para que Deus o abençoe, abençoe a sua alma, para que esteja em paz, porque ele não teve paz nos seus momentos finais aqui na Terra. Então estava apenas a orar para que Deus abençoe a sua alma, para que ele esteja em paz.
A família e os amigos de George Floyd agora preparam a despedida, que será esta semana em Houston, no Texas. O futuro do processo de paz entre israelitas e palestinianos está em questão enquanto Israel se prepara para anexar partes da Cisjordânia nas próximas semanas. O presidente da Autoridade de Palestina, Mahmoud Abbas, diz que encerrou toda a cooperação de segurança com Israel. O exército de Israel intensificou o seu estado de alerta em antecipação de 1 de julho, data em que o primeiro-ministro deste país, Benjamin Netanyahu, disse que a anexação irá ter lugar. Ana Guedes.
Da cidade de Ramallah, na Cisjordânia, o presidente palestiniano Mahmoud Abbas fez um anúncio dramático recentemente em resposta aos planos de Israel de anexar a Cisjordânia.
A Organização de Libertação da Palestina e o Estado da Palestina estão desvinculados a partir de hoje de todos os acordos e entendimentos com os governos americano e israelita e de todas as obrigações baseadas nesses entendimentos e acordos, incluindo a segurança.
Os palestinianos já rejeitaram o plano de paz do presidente Trump apresentado em janeiro. Eles veem a anexação unilateral como o desafio mais sério ao processo de paz. Sam Bahour é um comentador palestiniano.
What annexation means in 2020?
O que significa a anexação em 2020 é uma aceitação do fenómeno político de quem tem poder e está certo, de que se eu tiver a força militar, posso forçar o que quiser no terreno. Além disso, é uma indicação clara do lado israelita de que eles terminaram a intenção de negociar um acordo bilateral com os palestinianos. Significa basicamente fechar a porta ou tentar fechá-la a uma solução de dois Estados.
A União Europeia e outros organismos internacionais deixaram claro que Israel pagará um preço diplomático pesado por qualquer anexação, conforme nota o representante europeu para Gaza e Cisjordânia, Sivan Kun von Burgersdorf.
Isso contraria o direito internacional, viola os acordos existentes e não está alinhado com as resoluções internacionais do Conselho de Segurança e do Conselho da União Europeia. Para nós, é de extrema importância defender o direito internacional.
A área do Vale do Jordão, que Israel planeia anexar, já está sob controle da segurança israelita. Mas a anexação em si envia uma importante mensagem política, segundo alguns analistas israelitas, como Yosef Kurpurvasser.
É uma jogada política, é sobre soberania, mas nós controlamos o Vale do Jordão, de qualquer maneira. Também é benéfico por dois aspectos relacionados à segurança. Antes de tudo, dizendo aos jordanianos e a todos os outros e aos palestinianos que estamos aqui para ficar, que este é um território soberano de Israel, não apenas temporariamente ocupado. A mensagem para todos aqueles que têm uma ideia de expulsar Israel de lá é que isso não vai acontecer e as pessoas precisam de se ajustar à nova situação.
And people have to adjust to the new situation.
No entanto, a anexação pode desencadear uma onda de ataques palestinianos contra Israel, dizem alguns analistas semelhantes à primeira e segunda intifadas que deixaram centenas de israelitas e palestinianos mortos. Shaul Arieli é um coronel israelita reformado.
I cannot say for sure that we are going to face the third intifada.
Não posso dizer com toda a certeza que enfrentaremos a terceira intifada, mas tenho certeza de que enfrentaremos uma resposta do lado palestiniano. Não tenho certeza sobre a autoridade palestiniana, mas das ruas palestinianas será algo que nos lembrará qual é o significado da intifada. Esta também será uma boa plataforma para a escalada do movimento Hamas, porque dirá a todos que estava certo quando não desistiu da desistência ou do terror contra Israel.
Com as eleições nos Estados Unidos, daqui a alguns meses, Israel segue o seu calendário de anexação. Os líderes israelitas especulam que se o presidente Trump não for reeleito em novembro, Joe Biden não apoiaria os seus planos de anexação.
Neste final da nossa emissão, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu para dizer que esta semana recomeçam as competições em mais dois países, Espanha e Itália. Em Espanha, o campeonato recomeça na quinta-feira com o Sevilha a receber o Betis. O Sevilha está em terceiro lugar no campeonato Betis, em 12º. Barcelona, que comandava o campeonato quando este foi interrompido, está no campo do Mallorca em 18º lugar, ou seja, antepenúltimo, portanto a lutar para não ser despromovido. Real Madrid está em ação no domingo contra o Eibar e a interrupção pode ter favorecido o Real. O francês Hazard, que se tinha lesionado gravemente, está de volta e pronto para demonstrar o que vale. E falando do futebol espanhol, uma notícia que vem de França, diz que o Neymar recusou renovar o seu contrato, que termina dentro de 2 anos, porque insiste em regressar ao Barcelona. O desafio de Neymar é simples: ou negociam a sua saída no final desta época, ou então arriscam-se a ter que deixá-lo ir-se embora no final de 2022 sem receber um tostão. Mas a imprensa espanhola diz que há um problema. Devido à pandemia do coronavírus, o Barcelona está com dificuldades financeiras e não tem capacidade para negociar a vinda de Neymar no final desta época. Em Itália, o futebol também regressa esta semana com jogos da Copa Itália, a Taça de Itália. Na sexta-feira, Cristiano Ronaldo, CR7, está em ação, naquilo que se adivinha um jogo renhido. Juventus recebe o Milão. Na primeira mão desta eliminatória, houve um empate a um golo, pelo que o Juve é favorito para passar. No sábado, o Napoli recebe a outra equipa de Milão, o Inter. O irmão Napoli ganhou fora por 1-0, portanto favorito para passar, o que significa que nesse caso as duas equipas de Milão vão-se embora. Boa vida, arrivederci. Ontem, no campeonato português, Passos de Ferreira foi ao campo do Rio Ave ganhar por 3-2, num jogo marcado por 2 expulsões. Boa vitória para o Passos de Ferreira, que se distanciou assim mais do penúltimo lugar, escapando assim à despromoção automática. Os 2 primeiros, Porto e Benfica, jogam na quarta-feira. Porto recebe o Marítimo, Benfica está no campo do Portimonense. E agora vamos para o basquetebol americano, para a NBA, para dizer que a época do angolano Bruno Fernando chegou ao fim. Como noticiámos, o campeonato vai regressar com todos os jogos a decorrer em Orlando, na Flórida. Mas a NBA deixou de fora 8 equipas para este fim de campeonato reduzido. E entre as equipas que ficaram de fora está o Atlanta Hawks, onde joga Bruno Fernando. O resto da época para Bruno Fernando, portanto, é ficar em casa, ver os jogos pela televisão. Entre as outras equipas que ficam de fora, a salientar o New York Knicks, o Cleveland Cavaliers, o Golden State Warriors e o Chicago Bulls. A NBA está agora a discutir o que vai fazer para manter essas 8 equipas ocupadas.
Destaque hoje nas notícias: Joe Biden visita a família de George Floyd, um africano-americano que perdeu a vida aqui nos Estados Unidos sob custódia policial há cerca de 2 semanas. Legisladores democratas apresentam proposta de lei para combater a violência policial e injustiça racial também aqui nos Estados Unidos. E confinamento no mundo salvou milhões de pessoas, dizem estudos publicados na Europa e nos Estados Unidos. Com estas notas de destaque, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão deste 8 de junho de 2020. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a mãe Miguel ao microfone. Promessa de cá voltarmos amanhã neste canal e horário. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 8 de junho, aqui com algum calor na capital americana. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos a qualquer momento, agora ao vivo e depois, durante todo o dia na nossa página voaportugues.com, através do seu computador, telemóvel ou tablet. Também pode juntar-se à Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, +1 908-652-4584. Vou repetir, +1 908-652-4584. A produção é do Leo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade nos Estados Unidos, o candidato presidencial democrata Joe Biden visita hoje a família de George Floyd. Legisladores democratas apresentam proposta de lei para combater a violência policial e injustiça racial. Estudos publicados na Europa e nos Estados Unidos confirmam que confinamento ao redor do mundo salvou milhões de pessoas durante a pandemia da Covid-19. Voz América, segunda-feira, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, isso mais à frente. Vamos começar por atualizar os números da Covid-19 na Guiné-Bissau, o país lusófono em África com mais casos. Foram registados mais 21 casos hoje, aumentando o total acumulado para 1.389. O coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde, Dionísio Kumba, acrescentou haver 153 doentes recuperados e que o número de mortes mantém-se em 12. Cabo Verde também viu o total de casos acumulados subir para 567, após mais 13 novas infecções registradas na cidade da Praia, a capital do país epicentro da epidemia no arquipélago. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 294 casos ativos. 5 pessoas morreram devido à doença. Em São Tomé e Príncipe, as autoridades não atualizaram os dados hoje, mantendo os 514 de sábado, sendo 427 em isolamento domiciliar, 68 recuperados e 7 internados no hospital de campanha. O país registra 12 mortos. Angola tem 91 casos. Em Moçambique, o Ministério da Saúde também revelou hoje mais 15 casos positivos, elevando o total de infectados para 424. A Diretora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, acrescentou que 11 dos 15 novos casos foram registados na província de Nampula, epicentro da transmissão comunitária. As autoridades estão preocupadas com esta situação e de Nampula temos a nossa correspondente Adina Soalerri.
Apesar da cidade de Nampula ter sido declarada como que esteja agora a ter em casos de infecção comunitária, o comportamento das pessoas, sobretudo no que diz respeito ao distanciamento social, ainda é de risco. Avenidas e mercados continuam a concentrar pessoas, vendedores ambulantes, e se juntam a este grupo crianças que saem às ruas para também praticar o comércio informal, o que também é preocupante, tendo em conta que neste momento as crianças deviam estar em casa porque estão sem aulas. A polícia tem estado a desenvolver algumas operações no âmbito do estado de emergência. No último fim de semana, encaminhou as suas subunidades mais de 150 pessoas, na sua maioria menores de idade, que estavam a praticar o comércio na rua, mas que foram liberadas depois que seus encarregados de educação foram chamados para a sensibilização sobre a necessidade das crianças estarem em casa e se prevenirem da pandemia.
Adina, pelo que tens visto, Nampula é uma cidade que enfrenta casos de malária e de cólera e que têm sido graves. Com esta falta de água, a situação não poderá ficar complicada?
A situação da falta de água, na verdade, não verifica-se em todos os bairros, mas é preocupante em alguns bairros, porque neste momento somos todos chamados, a população também chamada em particular para higienizar-se por forma a se prevenir. E também lembrar a Márcio que diz em relação à cólera, que Nampula também registrou, pelo menos no início deste ano, casos de cólera, o que o caso da Covid-19 pode vir também a se juntar aos casos de cólera já existentes. E Nampula é também uma província e a cidade de Nampula tem registrado casos constantes de malária. A malária é um problema de saúde pública em Moçambique e Nampula também não foge à regra. Por isso que o acesso à água, neste momento, é essencial para que as pessoas associem-se a esta prevenção da Covid-19.
No geral, a percepção das pessoas em relação à Covid-19 ainda continua um desafio, não é verdade, Adina?
Amancio, sim, a prevenção da Covid-19 em Nampula ainda continua um desafio, porque apesar de apelos que são constantes, quer do governo, assim como das organizações da sociedade civil, a população ainda faz-se muito à rua. Podemos até fazer a comparação da prevenção da Covid-19 com a prevenção da cólera, que também é um problema de saúde em Nampula, onde também as autoridades de saúde por muito tempo enfrentaram desafios na prevenção desta doença, uma vez que a população não muito acredita sobre as formas de prevenção e também de contaminação desta doença, neste caso a cólera. E essa particularidade agora da província da cidade de Nampula está a registrar os casos de cólera em todos os bairros, o que significa que é um alerta para as pessoas. E também se lembrarmos que a população de Cabo Delgado a entrar para a cidade de Nampula e em algum momento sem muito controle acabam entrando nos bairros. Cabo Delgado é epicentro da Covid-19, mas no entanto são todos moçambicanos e população de Nampula são todos chamados para a solidariedade no sentido de acolher essa população que foge à guerra naquela província.
Outra situação que é preocupante é o facto de haver pessoal de saúde também infectado.
E hoje, em conferência de imprensa, a responsável do Banco de Socorro do Hospital Central de Nampula alertou, sobretudo, a necessidade de os profissionais de saúde usarem o equipamento de proteção com vista a não contaminar, tendo em conta que Nampula tem um maior número de profissionais de saúde infectados. Eu sou a Adina Soalens, espero voltar a falar com mais detalhes sobre os casos da Covid-19 em Nampula.
Segunda-feira, emissão vespertina da Voz da América, como sempre acontece, é dia do Top 10. As músicas mais rodadas nos Estados Unidos, com a Mayra Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações a partir dos Estados Unidos. Este é o Top 10 americano da Voz da América, a tabela das 10 mais que controla as subidas e as descidas segundo a Billboard. As mais ouvidas da música aqui nos Estados Unidos e também as mais vendidas. Também temos as notícias que marcam o showbiz durante a semana. As notícias estão com a Ana Guedes, eu sou a Mayra de La Salete e na música está o DJ, o PS.
E nas notícias vamos começar com Camila Cabello, que temos toda a tendência para esquecer que ela também é um ser humano com as suas fraquezas. E Camila Cabello falou esta semana sobre a sua luta pessoal com a ansiedade e o que ela chama comportamento obsessivo compulsivo. Escrevendo para a revista da Wall Street Journal, a cantora compositora disse que por detrás das fotos sorridentes no Instagram está uma realidade mais triste do que as suas admiradoras a possam imaginar. Camila diz que na mídia social não há fotos das suas lágrimas, dos momentos em que se sente vulnerável, da sua luta interior contra a ansiedade. Diz que durante muito tempo negou o que se passava com ela e só quando procurou ajuda aprendeu a viver com esses estados de saúde mental, estados de alma. O ensaio escrito por Camila Cabello foi publicado por ocasião do mês da consciencialização para a saúde mental. Vamos ficar com Camila Cabello e She Loves Control.
She lives for the thrill.
Gaga lançou o seu último álbum, lançou ela também um single. De recordar-se de alguma forma, o estatuto hoje da Lady Gaga como diva pop foi durante muito tempo de Britney Spears. The single is Mood Ring, ou o single que ela lançou é Mood Ring. E aparece no, já no seu último álbum de estúdio, Glory, datado de 2016. Britney tem estado nos últimos anos nas notícias, não pela música, mas por problemas da sua vida privada e nem sempre as melhores notícias. Os críticos perguntaram-se por que Britney lançou a música ao mesmo dia ou no mesmo tempo que Lady Gaga. A conclusão? Parece que para mostrar que ela continua a ser uma diva pop e que ninguém deve escrever o seu obituário. Os seus ainda muitos admiradores esperam agora o lançamento, seja indicativo, o seu regresso em pleno à cena musical. Vamos ficar então com este single de Britney Spears, Mood Ring.
These mood swings, you know how to read the touch of my skin. Nothing on my body but this mood.
Guedes, obrigado, Ana. Boas notícias na música, as coisas estão agitadas e vamos já ouvir quem domina as 10 mais dentre as 100 mais da Billboard. Portanto, estas são as 10 músicas num top de 100 que tocam mais durante toda a semana. E em décimo lugar está Life is Good, The Future, com Drake. Esta música desceu 4 posições, estava em 6º na semana passada. Vamos ouvir.
Life is good. Dropped $3 on the rain, cause it's been a truck, look. Ooh, I was in the South Circle, and they ain't been the same fence. Ooh, granted, she was standing right there while I catch a play on them.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, se quiseres que toquemos uma música da tua preferência, basta enviar o pedido para mais 1-908-652-4584. Este é o WhatsApp da Voa. Mais 1-908-652-4584. Em nono lugar está Intentions. É música de Justin Bieber com Quavo. Estava em nono lugar na semana passada e não se Em oitavo lugar está The Box de Roddy Ricch. Vale a pena lembrar que esta música já esteve em primeiro lugar e dominou a tabela por muito tempo. Quando entrou, entrou diretamente para o primeiro lugar. Agora está na altura de dar a vez a outros. The Box, Roddy Ricch.
City in a bulletproof Cadillac, cause I know they have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, been talkin'. And I know probably get a key for the bottle. Try to balance in double T's, I bought it. Got it, still lookin' like a little shit model. I got the key, slip up my whip, key lit. Cause I'm about to get the key to the city. Yeah, I had the coop at the lot, turn up 12 squats, busting all the bells out the box. I just hit a leaf with the box, had it put a stick in the box.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Também temos um canal de YouTube, portanto basta subscrever o nosso canal para ficar informado sobre tudo. Basta escrever Voa Português. Em sétimo lugar está Dua Lipa com a música Don't Start Now.
Show up, don't come.
Da América, vamos até ao sexto lugar, é música de Drake que no meio destes protestos que têm acontecido aqui nos Estados Unidos devido à morte de George Floyd, anunciou nesta semana que está a contribuir com $100,000. Ele doou $100,000 para uma instituição chamada National Bailout, e a National Bailout é uma instituição que ajuda a libertar as pessoas que foram detidas durante estas manifestações. Portanto, $100,000 aqui do rapper Drake, ele que é do Canadá e que está a contribuir para que pessoas que tenham sido detidas durante estes protestos aqui nos Estados Unidos possam ser libertadas. A sua música Tootsie Slide está em sexto, desceu uma posição. Nike crossbody got a piece in. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way we bout to slide. Can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken, ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the you and me. That's just how I think, it's either you and me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep, what it's saying. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it, it go right foot up. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes ouvir o nosso programa sempre que quiseres. Basta ir a www.voaportugues.com e fazer o download do programa. Vamos agora ouvir uma música de alguém que tem estado envolvida em grande controvérsia. Doja Cat, esta nova voz aqui do pop rap nos Estados Unidos, tem sido acusada de ter feito parte de conversas racistas, numa altura em que os ânimos estão, de facto, à flor da pele. Doja Cat desceu esta semana com a sua música Say So. Ela desceu 3 posições, está agora em 5 lugar, e esta música tem a participação de Nicki Minaj. Vamos ouvir.
Do
pan-americano da Voz da América. Já sabes, pede a tua música favorita, o DJ EPS toca, ou podes até dedicar a musical das carteiras. O DJ EPS também toca e ou eu ou a Ana Guedes fazemos as honras de anunciar o nome de quem pediu e o nome de quem é dedicado. Vamos continuar a ouvir aqui a tabela das 10 mais. Já estamos na quarta posição da tabela e a música pertence a The Weeknd. The Weeknd é um músico canadiano e que também está aqui envolvido numa boa ação para variar. The Weeknd doou $100,000 à National Bailout, que é a fundação ou instituição que tem contribuído para a libertação das pessoas que têm sido detidas durante estes protestos. Aqui nos Estados Unidos, protestos estes que tiveram origem na morte de George Floyd em Minneapolis. E o cantor de Blinding Lights deu mais de $200,000, portanto, ele ao todo já doou $300,000, mas $100,000 foram para a National Bailout e $200,000 foram para Black Lives Matter Global Network, portanto, para esta outra instituição, que é uma instituição que está sobre o movimento Black Lives Matter. Vamos ouvir música de The Weeknd, é Blinding Lights, que está em quarto lugar. Turn me on with just a touch, baby. I look at you, baby, cold and empty. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos a chegar aqui ao finzinho da tabela, o topo da tabela, e quem está em terceiro lugar é uma dupla. Eles não são necessariamente uma dupla, mas colaboraram um com o outro, portanto não estão associados como dupla, mas são artistas que cantaram juntos esta música. Portanto, é Rockstar de Da Baby com Roddy Ricch. Está em terceiro lugar, subiu uma posição.
They say I earned it, ain't it? You gave me nothing. I'm ready to hop out on the new. Get the bus. Know you heard me say you play, you late. Don't make me push the butt. Full of pain. Dropped enough tears to fill up a pump. Oh, I'm a buggy. I bought a chopper. I got a big drum to hold a line. Going for nothing. I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She talking to my mom. She hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do. She know where I run from. It. I'm gonna pull it out. She's PTSD. I'm always waking up a cold stress like I got the flu. My daughter, the team. She saw me killing it in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too. If I let another nigga do something to you.
Esta é Megan Thee Stallion com Beyoncé e a música é Savage. A música está em segundo lugar. Na semana passada estava a liderar a tabela e deixou uma posição. Mas a boa notícia é que Megan Thee Stallion e Beyoncé estão a doar todos os lucros da música Savage Remix a uma organização não governamental e sem fins lucrativos, que é a Bread of Life, e a Bread of Life pertence à igreja que elas frequentavam enquanto viviam em Houston, Texas. Vamos então ouvir o segundo lugar, Savage, Megan Thee Stallion com Beyoncé.
Too much trip, too much trip. I keep it not, I keep it watch, I keep it real. Let's play a game, something says I'm still in. Ayy, I'm still in. Yeah, I'm a savage. Yeah, classy, bougie, ratchet. Yeah, sassy, moody, nasty. Yeah, acting stupid, what's happening? What's happening? I'm a savage. Yeah, classy, bougie, ratchet. Yeah, sassy, moody, yeah, nasty. Yeah, acting stupid, what's happening?
Mesmo a chegar ao fim, portanto agora é o primeiro lugar, e o primeiro lugar é uma novidade, em sul diretamente. Ariana Grande passou
o fim de semana passado a protestar pelo movimento Black Lives Matter, Lady Gaga tem sido uma voz muito ativa contra a discriminação, o racismo e a injustiça social. Portanto, duas grandes vozes, duas grandes máquinas na música e nas artes aqui nos Estados Unidos. Rain on Me, Lady Gaga e Ariana Grande dominam o primeiro lugar do Top Ten americano e nós despedimos-nos desejando a todos uma ótima continuação, muita saúde e melhor disposição. Até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita traz o resumo das notícias.
Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial democrata Joe Biden visita hoje a família de George Floyd, cidadão negro que foi sufocado por um polícia americano em Minneapolis, provocando uma onda de protestos através do país e no mundo. O antigo vice-presidente, que falou com alguns familiares após a morte, vai também gravar uma mensagem em vídeo que será transmitida durante o funeral de Floyd, que se realiza amanhã. Também hoje, o polícia acusado de provocar a morte de Floyd, Derek Chauvin, será ouvido pela primeira vez no tribunal sob fortes medidas de segurança. Legisladores democratas, entretanto, deram a conhecer uma proposta de lei de 134 páginas para combater a violência policial e injustiça racial no país. A legislação não prevê o corte de orçamentos para a polícia, como foi exigido por alguns grupos de manifestantes, mas alarga a possibilidade de vítimas de má conduta policial poderem exigir indenizações em tribunal. Ontem realizaram-se manifestações em diversas cidades europeias, incluindo na Alemanha, Grã-Bretanha e França. Em Londres, a estátua do antigo primeiro-ministro Winston Churchill, que conduziu a Grã-Bretanha na luta contra a Alemanha nazi, foi vandalizada por manifestantes, enquanto em Bristol a estátua de um comerciante de escravos foi derrubada. O confinamento de cidadãos através do mundo, ordenado para se combater o coronavírus, salvou cerca de 3 milhões de pessoas em 11 países europeus, disse um estudo publicado em Londres pelo Colégio Imperial de Londres. Um outro estudo publicado aqui nos Estados Unidos disse que cerca de 530 milhões de casos da Covid-19 foram impedidos, ou atrasado, devido às medidas de confinamento em 6 países, incluindo Estados Unidos, China e Coreia do Sul. Entretanto, a Universidade de Johns Hopkins disse que o número de mortos da Covid-19 aumentou para quase 403 mil, com mais de 7 milhões de casos registados em todo o mundo. A China, onde se iniciou a pandemia, publicou, entretanto, hoje um longo estudo em que detalha o que diz ser a sua luta dura contra a Covid-19, mas não menciona a sua resposta inicial à epidemia, que tem sido alvo de críticas. Na África do Sul, alunos do 7º ao 12º ano de escolaridade começaram a regressar hoje às aulas como parte de um abrandamento gradual das restrições impostas pelo confinamento decretado pelo governo. Na Nova Zelândia, a diretora-geral do Ministério de Saúde anunciou hoje que o país não tem qualquer caso da Covid-19 depois do último paciente ter tido alta. A primeira-ministra disse também hoje que vai suspender todas as medidas de contenção, exceto as restrições nas fronteiras, tornando a Nova Zelândia um dos primeiros países a fazer isso.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 8 de junho, da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Rujá Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em segurança. Até amanhã.